Em Brasília, 19 horas.
Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Sexta-feira, 1º de novembro de 2019.
E vamos ao destaque do dia. Investigação da Marinha, Polícia Federal e outros órgãos apontam navio responsável pelas manchas de óleo que atingem praias do Nordeste.
Principal suspeita é de navio grego que levava petróleo da Venezuela para a Ásia. Graziela Mendonça.
Após o fim das investigações sobre o caso, todos os responsáveis vão responder por crime ambiental e a União também já anunciou que vai buscar a reparação dos danos.
E você também vai ouvir na Voz do Brasil.
Está chegando a hora.
Domingo começa o Enem.
Hora de controlar a ansiedade e prestar atenção nas dicas para fazer uma boa prova. Pablo Mundim.
É obrigatório levar caneta esferográfica de tinta preta e fabricada em material transparente, documento oficial de identificação, original e com foto, como RG.
Mais punição para quem agride mulheres.
Lei Maria da Penha tem mudanças.
E agressores vão pagar os custos de tratamento da vítima no SUS, Daniele Popov.
Além disso, quem pratica violência contra a mulher fica obrigado a ressarcir a vítima por danos morais.
Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, Gabriela Mendes e Nazi Brum.
E para assistir a gente ao vivo na internet, basta acessar www.voz.gov.br.
Um navio de bandeira da Grécia que ia da Venezuela para Singapura. Esse seria o responsável pelo vazamento do óleo que atingiu as praias do Brasil, de acordo com investigações da Marinha, em conjunto com outros órgãos.
Para dar seguimento aos trabalhos, a Polícia Federal deflagrou hoje a Operação Mácula.
Ao mesmo tempo, o governo federal continua ajudando a fazer o trabalho de limpeza das praias atingidas.
Um navio tanque grego que estava transportando óleo rumo a Singapura, vindo a aportar apenas na África do Sul, é o principal suspeito de ter derramado o produto nas praias do Nordeste brasileiro. A informação foi divulgada nesta sexta-feira, após a Polícia Federal deflagrar a Operação Mácula, que apura a autoria do vazamento. Durante o dia, os policiais cumpriram mandados de busca e apreensão em escritórios e representantes da empresa grega no Rio de Janeiro. Segundo o delegado Agostinho Cascardo, um dos responsáveis pela investigação, estudos técnicos apontaram a localização da mancha original, que teria surgido entre os dias 28 e 29 de julho. O produto teria sido derramado a cerca de 700 quilômetros da costa. Com as informações da Marinha, foi possível cruzar os dados e chegar ao navio suspeito, como detalha o delegado.
Uma empresa privada fez um estudo de geointeligência, nós passamos para a geointeligência da Polícia Federal, que verificou e analisou o estudo. Tendo confiança nesse estudo, a gente passou para a Marinha e a gente já tinha um navio suspeito, mas a gente ainda precisava de melhorar a questão dos dados. Passamos para a Marinha e a Marinha confirmou que esse navio, né, que nós tínhamos como suspeito, era o único que poderia ter deixado a mancha de óleo no local visualizado naquele momento.
De acordo com as investigações, que contam com o apoio da Interpol, a Polícia Internacional, o navio atracou na Venezuela em 15 de julho. Lá, permaneceu por 3 dias e seguiu carregado com óleo pelo Oceano Atlântico. Os sistemas de radar da embarcação estavam ligados, mas não houve nenhuma comunicação à Marinha sobre um possível acidente próximo à costa brasileira. A Polícia Federal está realizando perícia no material e exames em animais mortos para identificar a quem pertence a carga. Após o fim das investigações sobre o caso, todos os responsáveis vão responder por crime ambiental, com pena de até 5 anos de reclusão. E a União também já anunciou que vai buscar a reparação dos danos, segundo o advogado-geral da União, André Mendonça.
É importante a Marinha fechar, concluir essa investigação e, uma vez recebendo essa conclusão, certamente a União vai buscar a reparação dos danos causados ao meio ambiente em função do que aconteceu.
E o trabalho de limpeza nas praias afetadas continua. Ainda restam vestígios de óleo em Nísia Floresta e Tibau do Sul, no Rio Grande do Norte, Japaratinga e Piaçabuçu, em Alagoas, Aracaju, em Sergipe, e Cairu, Ilhéus, Moreré, Camaçari e Trancoso, na Bahia. Segundo o último balanço, os estados de Ceará, Pernambuco e Paraíba estão com as praias limpas. Mais de 3.500 toneladas de óleo já foram recolhidas com o apoio de militares, técnicos e voluntários. A operação também conta com aeronaves, helicópteros, navios e viaturas. Reportagem Graziela Mendonça.
E o Ministério da Justiça e Segurança Pública, em conjunto com a Polícia Civil de 12 estados, realizou hoje uma outra operação.
Os alvos foram mais de 200 páginas na internet sem aplicativos que disponibilizavam de forma ilegal acesso a canais exclusivos e TV por assinatura.
O prejuízo desse tipo de pirataria para o país é calculado em 9 bilhões de reais por ano, em função da perda de empregos e pelos impostos que deixam de ser pagos.
A famosa gatonete acabou se tornando um hábito de muitos brasileiros. De acordo com o Ministério da Justiça e Segurança Pública, 20 milhões de lares brasileiros têm acesso liberado a canais de streaming e TV por assinatura e outros serviços, o que configura crime de pirataria. Por isso, o governo decidiu fechar o cerco e deflagrou a Operação 404 para combater crimes praticados contra a propriedade intelectual. Como explica o coordenador do Laboratório de Operações Cibernéticas da Secretaria de Operações Integradas do Ministério da Justiça, Alessandro Barreto.
Eles colocavam o conteúdo disponível livremente, com milhares, milhões de acessos, e terminavam ganhando em cima da publicidade.
A operação foi acompanhada em tempo real do Centro Integrado de Comando e Controle Nacional em Brasília. Nas primeiras horas, foram 4 prisões em flagrante. O maior número de sites retirados do ar foram no estado de São Paulo. O coordenador Alessandro Barreto alerta que, além de danos aos consumidores, que podem ter seus dados roubados, essa prática ilícita gera um prejuízo de 9 bilhões de reais por ano à economia do país.
A população tem que se conscientizar. É crime e, segundo, perda de empregos, impacto no PIB, etc.
A operação é uma antiga reivindicação da Agência Nacional de Cinema, que atribui a esse crime a perda de postos de trabalho, como explica o coordenador de combate à pirataria da Ancine, Eduardo Carneiro.
A estimativa de possibilidade de perda de 150 mil postos de trabalho nas indústrias de TV por assinatura, fora a perda de receita para as empresas.
A operação envolveu as polícias civis do Amazonas, Bahia, Espírito Santo, Goiás, Mato Grosso, Minas Gerais, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Paraíba, Pernambuco, Santa Catarina e São Paulo. Reportagem Cleide Lopes.
Está chegando a hora, Nazi. Mais de 5 milhões de candidatos vão fazer a primeira prova do Enem neste domingo, dia 3 de novembro.
E a segunda etapa de provas será no dia 10.
E a Voz do Brasil vai relembrar agora as principais recomendações para que a prova seja feita com tranquilidade.
Principal porta de acesso ao ensino superior, o Enem também é critério para participar de programas como o Sisu, ProUni e o FIES. E para conquistar uma das vagas, é preciso muito esforço. A paulista Tainara Dias Azevedo, de 18 anos, vai fazer o Enem pela segunda vez. Ela quer engenharia e sabe como é difícil.
Fazer uma prova dessas, que exige praticamente uma maratona, só que sentado, é muito difícil. Então, eu foquei bastante nisso, tanto em horas estudando, como em horas pensando no meu emocional também.
Neste ano, mais de 5 milhões de estudantes fizeram inscrição para participar do Exame Nacional do Ensino Médio nos dias 3 e 10 de novembro. O candidato precisa ficar atento à lista do que pode ou não ser levado no dia do exame. Então, anota as dicas. É obrigatório levar caneta esferográfica de tinta preta e fabricada em material transparente, documento oficial de identificação, original e com foto, como RG. E é aconselhável levar o cartão de confirmação de inscrição do Enem. E está proibido lápis, caneta de material não transparente, lapiseira, borracha, régua, corretivo, livros, manuais e anotações, fone de ouvido e qualquer dispositivo que receba imagens, vídeos ou mensagens, telefones celulares e outros equipamentos eletrônicos como calculadoras e tablets. A única exceção é o implante coclear para os candidatos que informaram com antecedência. Dicas que todos os candidatos precisam saber, explica o professor de um cursinho de São Paulo, Giba Alvarez.
É muito importante o aluno se dedicar a ir na internet, baixar o aplicativo do Enem e ver as instruções que o próprio governo fala sobre a prova. Então, por exemplo, mesmo que ele deixe o celular na frente da sala, se ele deixar o celular ligado e tocar, ele pode ser desclassificado.
E mais uma dica, a do presidente do INEP, Alexandre Lopes.
Controle a sua ansiedade, que ele se alimente bem, durma bem na véspera da prova, no dia da prova, que ele consiga chegar com antecedência, para que ele possa fazer a prova com tranquilidade. A minha dica agora é cuide do seu emocional.
Nos dias de prova, os portões serão abertos ao meio-dia e fechados a 1 hora da tarde, sempre no horário de Brasília. O aplicativo do Enem é gratuito e disponível para smartphones e tablets. Também é possível ver dicas e local das provas pelo site do INEP, no www.inep.gov.br. Boa prova! Reportagem Pablo Mundim.
E 86% dos estudantes que vão fazer o Enem já acessaram o cartão de confirmação da inscrição.
Segundo o último balanço, mais de 4 milhões e 300 mil candidatos já consultaram informações como local de provas e horários do exame.
O cartão de confirmação está disponível somente pela internet em enem.inep.gov.br ou pelo aplicativo Enem. Eu vou repetir o site, enem.inep.gov.br.
E o ministro da Educação, Abraham Weintraub, falou sobre mudanças no Enem a partir de 2020.
A principal é que vai começar em modelo piloto a aplicação do Enem digital.
O ministro deu detalhes de como isso vai funcionar em entrevista para a Rádio Nacional. Vamos ouvir.
Esse é o último ano que o Enem vai ser 100% feito no papel. O ano que vem a gente já começa com piloto, vai ser voluntário. Quem quiser vai poder fazer o Enem digital. Vai lá, se cadastra biometricamente, isso é, vai lá, tira impressão digital, tal, deixa tudo pronto. No dia certo, no horário certo, vai fazer a prova, vai ter fiscal para evitar fraude, vai ter todo o cadastro biométrico e faz a prova digitalmente. Isso é um primeiro piloto que começa o ano que vem com um número em torno aí, talvez de 1 a 2% do total, isso aí estamos falando de 50 a 100 mil Enems digitais já o ano que vem.
Hoje o presidente Jair Bolsonaro teve um compromisso diferente do que está habituado.
Ele foi até Ceilândia, no Distrito Federal, para visitar a pequena Alicia Silva, que há 8 anos passou por um transplante de coração.
O transplante só foi possível pela atuação da Força Aérea Brasileira, que fez o transporte do órgão.
E este trabalho foi ressaltado pelo presidente. Neste ano, a Força Aérea Brasileira já transportou mais de 120 órgãos para transplante.
O Brasil é referência mundial na área, ficando atrás apenas dos Estados Unidos.
Só nos primeiros 6 meses deste ano foram realizados mais de 13 mil procedimentos.
A doação de órgãos é um ato simples, mas que pode salvar vidas. Foi o que aconteceu com a pequena Alicia Silva, de apenas 10 anos. No início da vida, ela foi diagnosticada com problema cardíaco e precisava de um transplante para sobreviver. Ela recebeu um novo coração, transportado de São Paulo a Brasília pela Força Aérea Brasileira.
Eu recebi um coração com 2 anos, em 2012. Fiquei muito feliz.
De acordo com o Ministério da Saúde, os transplantes de coração cresceram cerca de 6% no primeiro semestre deste ano, em relação ao mesmo período de 2018, passando de 191 para 203 transplantes. E nesta sexta-feira, dia em que completa 10 anos, Alicia recebeu uma visita para lá de especial. O presidente Jair Bolsonaro deixou o Palácio do Planalto e foi até a casa dela, em Ceilândia, que fica a cerca de 30 quilômetros de distância do centro de Brasília.
Ele falou que eu vim aqui. Aí, quando minha mãe recebeu a ligação, ela falou que ela achava que era brincadeira. Mas aí ele veio aqui, foi muito legal. A gente tomou café da manhã, a gente conversou, a gente bateu parabéns.
Ela e a família conheceram o presidente no Dia do Aviador, no mês passado, e o convidaram para comemorarem juntos o aniversário da menina, que também sobreviveu a um câncer no intestino. Agora, a pequena passa por acompanhamento médico, mas vive normalmente e está na quarta série do ensino fundamental. O presidente comentou sobre a visita e destacou a atuação da FAB, que até setembro deste ano já realizou o transporte de cerca de 120 órgãos.
A criança que teve o direito à oportunidade de uma segunda vida, ela ganhou um coração há poucos anos e o seu coração foi transportado nas asas da Força Aérea Brasileira.
O Brasil é o segundo país onde mais ocorrem transplantes no mundo, ficando atrás apenas dos Estados Unidos. E 96% dos procedimentos de todo o país são feitos pelo SUS, o Sistema Único de Saúde. Vale lembrar que para ser um doador, basta conversar com os familiares sobre esse desejo para que eles autorizem a doação. Reportagem Márcia Fernandes.
Mais punição para quem agride mulheres.
Você vai ouvir ainda hoje que uma mudança na Lei Maria da Penha obriga os agressores a pagarem os custos de tratamento da vítima no SUS.
Minuto do Caminhoneiro.
Caminhoneiros podem rodar até 30 dias sem se preocuparem com o aumento do preço do diesel.
Para isso, precisam ter o cartão do caminhoneiro, uma das soluções criadas pelo governo depois do diálogo permanente que mantém com representantes da categoria.
Ele funciona como um cartão pré-pago. O caminhoneiro carrega um valor, converte esse valor em litros de diesel de acordo com o preço do dia e pode abastecer na rede de postos credenciada da Petrobras.
Se o preço do diesel aumentar nesses 30 dias, o caminhoneiro vai continuar abastecendo pelo preço pago no dia em que fez a troca do valor pelos litros.
O secretário nacional de Transportes Terrestres, Marcelo da Costa Vieira, afirma que o cartão traz segurança ao caminhoneiro.
Ele é um cartão pré-pago, feito para dar maior segurança, facilidade e garantia para o caminhoneiro. Esse caminhoneiro é impactado com as oscilações de preço do combustível durante a sua viagem. O cartão permite fixar o custo do combustível, protegendo contra um possível aumento de preços por um período de até 30 dias.
Segundo a Petrobras, 3 mil caminhoneiros já usam um cartão.
Um deles é o Vantuí Rodrigues, de Goiás. Ele fala sobre as vantagens, principalmente para os profissionais autônomos.
O cartão Petrobras para o caminhoneiro autônomo no país foi uma boa coisa que aconteceu. O caminhoneiro ele garante o óleo diesel por 30 dias com preço diferenciado da bomba, e esse óleo diesel com o cartão Petrobras ele ficou excelente para todo o caminhoneiro do país.
E você, caminhoneiro que está nos ouvindo, pode pedir o seu cartão.
Para isso, acesse a internet e digite www.cartãodocaminhoneirotudojunto.com.br. Eu vou repetir, www.cartãodocaminhoneirotudojunto.com.br.
Ou baixe o aplicativo, é só buscar na loja de aplicativos do seu celular por Cartão do Caminhoneiro.
O gerente executivo de negócios de varejo da BR Distribuidora, Leonardo Burgos, dá mais detalhes.
Basta acessar o site, fazer o seu cadastro ou baixar o aplicativo e se cadastrar também com todos os seus dados pessoais. Uma vez você fazendo o cadastro, em poucos dias você recebe o cartão em casa. Com o aplicativo você já pode sair usando. Basta colocar saldo no mesmo, transformar esse saldo em litros e pronto, utilizar em qualquer posto da Petrobras que esteja aceitando o cartão.
Atualmente, postos de 19 estados e do Distrito Federal aceitam o pagamento do diesel com o cartão.
O marido, namorado ou companheiro que agride a mulher responde criminalmente e pode ser condenado a até 3 anos de prisão.
E uma mudança na Lei Maria da Penha inclui a partir de agora uma nova punição.
O agressor vai ter de pagar os custos do tratamento da vítima no SUS.
Foram 8 anos de violência, vários hematomas, cicatrizes, ameaças de morte, traumas. E na última vez em que o ex-companheiro agrediu a auxiliar de serviços gerais, ele quase tirou a vida dela. A facada no peito perfurou o pulmão.
Ele falou assim, eu te falei que eu tinha tomado o ódio da sua cara e que eu ia te matar. Eu achei que ele fosse até uma brincadeira, só que quando ele veio com uma da faca na mão que ele passou, pra acertar o meu pescoço. Desviei, aí eu senti a faca passando aqui debaixo do meu queixo. Quando passei a mão, que eu vi o sangue, eu falei, nossa, é real. Ele quer me matar. A minha ação na hora foi rolar na cama, pegar os travesseiros, as almofadas e colocando na frente pra tentar amenizar o impacto da facada. E aí isso eu consegui fazer até que eu fui sair do quarto pra cozinha. Foi essa passagem da porta que ele conseguiu acertar isso.
Ela foi socorrida pelos bombeiros e atendida na rede pública, tudo bancado pelo SUS, o Sistema Único de Saúde. A partir de agora, uma alteração na Lei Maria da Penha determina que esse custo para o Estado vai ser pago pelo agressor. Além disso, quem pratica violência contra a mulher fica obrigado a ressarcir a vítima por danos morais. E se o agressor danificar patrimônio da mulher, fica obrigado também a pagar pelo dano. Ele continua ainda a responder criminalmente pela agressão. A ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, Damaris Alves, falou sobre a nova regra.
Estava muito cômodo para o agressor bater, a mulher vir para a rede pública e a gente gastar o nosso rico dinheirinho e ele sair numa boa. A mulher vai continuar sendo atendida com carinho na rede pública, mas ele vai ter que pagar a conta do dano que ele causou à mulher e o prejuízo que ele deu aos cofres públicos.
Os bens da vítima de violência doméstica não podem ser usados pelo autor da agressão para o pagamento desses custos. A intenção do governo é reforçar a legislação e as políticas públicas para coibir a violência contra as mulheres e garantir a proteção à família. Reportagem Daniele Popov.
Na próxima quarta-feira vai ser realizado no Rio de Janeiro um mega leilão de petróleo, considerado por autoridades brasileiras como o maior leilão do setor no mundo.
Serão leiloadas 4 áreas da Baía de Santos, com reservas entre 6 a 15 bilhões de barris de petróleo.
Investimentos bilionários que vão trazer empregos e mais dinheiro em saúde e educação.
E hoje foi assinado um termo aditivo entre Petrobras e a União, a última etapa para a realização do leilão.
Em 2010, a Petrobras fechou com o governo federal um acordo pelo direito de extrair até 5 bilhões de barris de petróleo em áreas do pré-sal na Bacia de Santos. Como foram descobertos volumes superiores a esse limite, a Agência Nacional do Petróleo foi autorizada a licitar esse excedente em regime de partilha. É o que vai ser feito na quarta-feira que vem, dia 6. O termo aditivo assinado nesta sexta-feira ajusta alguns valores e prevê que a União pague mais 34 bilhões de reais à Petrobras pela revisão do contrato. As empresas vencedoras vão ter a chance de competir por campos que já se encontram em produção, trazendo benefícios para o país, como destacou o ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque.
Nós vamos transformar o patrimônio brasileiro em riqueza, em trabalho, renda, investimento, prosperidade que o nosso país já está vivendo.
A estimativa é que os 4 blocos contenham de 6 bilhões a 15 bilhões de barris de petróleo recuperável. O Brasil pode saltar do 10º para o 5º lugar entre os maiores produtores de petróleo do mundo. O ministro da Economia, Paulo Guedes, fez uma projeção com a abertura do mercado.
A própria arrecadação nos próximos anos, só dessa coleção de ativos que está sendo leiloada agora, para a União, Estados e Municípios, estaria aí em torno de 40 a 80 bilhões de reais ano. Os senhores imaginem isso para frente quando explorarmos toda essa fronteira. Por isso precisamos de recursos do mundo inteiro investindo e nos ajudando a transformar esse capital físico, esse fóssil, em capital humano. Nós temos 10, 20, 30, 40 anos para transformar toda essa riqueza inexplorada hoje em capital humano, em saúde e educação para o trabalhador brasileiro.
A Agência Nacional do Petróleo espera que o leilão do próximo dia 6 gere um bônus de 106 bilhões de reais. Dinheiro que, segundo o governo, também será descentralizado para estados e prefeituras. A Petrobras já anunciou que vai exercer seu direito de preferência em 2 das 4 áreas que serão leiloadas na Bacia de Santos. Reportagem Marcelo Castilho.
Os rebanhos de bovinos e bubalinos devem ser vacinados contra a febre aftosa a partir de hoje na maior parte do país.
São aproximadamente 87 milhões de animais que devem ser vacinados.
A maioria dos estados deve vacinar animais com idade de até 24 meses, com exceção dos estados do Acre, Amapá e Espírito Santo, que precisam vacinar o rebanho de todas as idades.
Vai ser a primeira vez que o estado do Paraná não vai precisar imunizar seus animais. Santa Catarina também não vacina desde 2007.
Os dois estados são considerados zonas livres de febre aftosa sem vacinação.
A balança comercial brasileira teve saldo positivo de mais de US$1,2 bilhão em outubro.
A venda de produtos brasileiros para outros países alcançou mais de US$18,2 bilhões, contra US$17,5 bilhões em compras.
No ano, o saldo positivo na balança soma quase US$35 bilhões.
E essas foram as notícias do Governo Federal.
Uma realização da Secretaria Especial de Comunicação Social da Presidência da República.
Com produção da Empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Uma boa noite, um bom fim de semana.
Boa noite para você e até segunda.
Governo Federal. Pátria amada, Brasil.